DW Noticiário.
Olá, bom dia. Você está na DW, a voz da Alemanha. Eu sou o Thiago Melo e você acompanha agora as principais notícias desta manhã. A polícia moçambicana informou ontem que novos ataques violentos foram registrados em Mocimboa da Praia, no norte do país. Os ataques aconteceram na semana passada. Os atacantes, ainda não identificados, queimaram dezenas de casas e destruíram uma igreja. Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas. A polícia não confirmou se estes ataques têm ligação com os que foram registrados em outubro e que foram alegadamente protagonizados por um grupo de radicais islâmicos. O Conselho de Ministros de Moçambique aprovou um decreto que define os procedimentos de emissão e gestão da dívida pública, incluindo a prestação de garantias do Estado. Segundo o Ministério da Economia e Finanças, o decreto pretende tornar mais transparente o processo. O governo tem sido pressionado por organizações internacionais para ter uma gestão mais transparente depois da descoberta das chamadas dívidas ocultas. O Banco Mundial vai disponibilizar mais de 67 milhões de euros para ajudar o governo moçambicano na gestão de risco de calamidades. A verba servirá para operacionalizar um fundo nacional numa altura em que se aproxima a época das chuvas, o que aumenta o risco de cheias e a ocorrência de ciclones. Em Angola, a administração da Sonangol anunciou a rescisão por mútuo acordo do contrato com a consultora PwC para auditoria externa da petrolífera, rubricado em novembro por Isabel dos Santos. O motivo seria um conflito de interesses justificando que a mesma empresa já tinha sido contratada como consultora do processo de transformação em 2016. Além disso, a Sonangol refere que a contratação da PwC não foi orientada pelo atual chefe de Estado, João Lourenço. Em São Tomé e Príncipe, já está em liberdade o antigo ministro da Justiça e juiz conselheiro do Supremo Tribunal, Justino Veiga. O ex-ministro foi detido na noite de segunda-feira, acusado pelo Ministério Público de 4 crimes, entre eles o de branqueamento de capitais e corrupção. Após o interrogatório, a Justiça decidiu que Veiga é acusado apenas de corrupção. Quase 3 milhões de africanos foram obrigados a deslocações dentro do próprio país no primeiro semestre deste ano, principalmente devido a conflitos armados e violência, segundo um relatório da ONG Centro de Monitorização e Deslocação Interna. A República Democrática do Congo, a Nigéria e o Sudão do Sul estão entre os 5 países onde os deslocamentos foram mais frequentes. A União Africana e os Estados-membros vão repatriar até o fim de dezembro mais de 15 mil migrantes retidos na Líbia, na sequência da denúncia de mercados de escravatura naquele país. A maioria dos migrantes são oriundos de nações pobres da África subsaariana. O repatriamento vai ocorrer com a ajuda da Organização Internacional para as Migrações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar hoje o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel. Segundo fontes do governo americano, Trump também vai ordenar a transferência da embaixada, que agora funciona em Tel Aviv. A comunidade internacional expressou preocupação com a medida, alertando que a atitude colocaria em risco uma futura solução para o conflito entre israelitas e palestinianos. O governo alemão advertiu que a decisão de Trump poderá inflamar ainda mais as tensões no Médio Oriente. Na Alemanha, cerca de 50 pessoas ficaram feridas ontem numa colisão entre 2 comboios, sendo um de passageiros e um de carga. O acidente ocorreu nos arredores de Düsseldorf. O corpo de bombeiros estima que havia 155 passageiros no comboio no momento da colisão. Não há informação de vítimas fatais. Agora o desporto. Ontem, na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique bateu em casa o Paris Saint-Germain por 3-1, mas a vitória não garantiu à equipe alemã a liderança do Grupo B, assumida pela equipe francesa. O Benfica perdeu no Estádio da Luz por 2-0 para o Basileia. A equipe portuguesa está em 4º lugar no Grupo A do campeonato, enquanto a equipe suíça está na vice-liderança daquele grupo. Estas foram as notícias. A seguir, o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Em Moçambique, governo de Nampula admite estar sem dinheiro para pagar dívidas com o setor privado. Nos Camarões, violência cresce na região anglófona depois de o presidente declarar guerra aos separatistas. E as chances de África no Mundial de 2018 na Rússia são os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, 6 de dezembro de 2017. Abrimos o Jornal da Manhã com as declarações do governo provincial de Nampula, no norte de Moçambique, que admite estar sem dinheiro para pagar as dívidas que tem desde 2015 com o empresariado local. O montante é de quase 700 milhões de meticais, o equivalente a mais de 9 milhões de euros. Devido à falta de pagamento, algumas empresas estão em risco de falência. Os detalhes com Citoy Lucek, a partir de Nampula.
As dívidas com o empresariado local, segundo o governador da província de Nampula, Vitor Borges, estão relacionadas com o fornecimento de produtos, serviços e bens ao Estado, incluindo a execução de várias obras.
Nós fizemos um levantamento das dívidas totais, tanto ao nível dos setores provinciais como dos governos distritais. Um primeiro valor indicava uma dívida de 1,3 mil milhões de meticais. Depois de uma auditoria e fiscalização às próprias dívidas, este valor ficou em cerca de 700 milhões de meticais.
O chefe do executivo da província mais populosa de Moçambique já informou os empresários credores da dívida que, devido a constrangimentos de natureza orçamental, não será possível saldar este ano. Vitor Borges pediu paciência aos empresários no decurso do 6º Fórum Empresarial Provincial, à vida na semana passada, na cidade de Nampula.
Não vamos até o final do ano poder pagar. Não vamos conseguir inscrever uma verba para pagar esse valor este ano ainda. Supera grandemente a nossa capacidade.
Vitor Borges, governador da província de Nampula, tem esperança de começar a pagar em 2018, já que este ano o governo, com escassos recursos, dera prioridades a outras necessidades.
Vamos ver como é que o governo vai conseguir inscrever algum valor para o próximo ano e desse valor inscrito, então vamos tentar também ter uma parte para Nampula poder cumprir os seus compromissos pagando as dívidas que tem até agora.
Os empresários dizem estar esperançosos com as promessas do governo, mas algumas empresas estão em via de falência em consequência das dívidas aliadas à crise financeira que afeta o país, sublinha Yunus Gafara, presidente do Conselho Empresarial da província de Nampula.
É um bocado entristecido, mas está-se a tentar equilibrar minimamente por forma que as empresas não entram em absoluta decadência.
Apesar das dificuldades, os empresários garantem continuar a trabalhar para a produzir através das contribuições fiscais para o Estado.
A província precisa de ganhar uma celeridade porque é a província com maior população e é onde há muita gente, também se consome muito, mas vai-se buscar melhores resultados. Então eu penso que a província de Nampula tem como obrigação de trabalhar mais e fazer valer a capacidade que dispõe.
O governador de Nampula não quer ver os empresários locais irem à falência, mas Vitor Borges diz que só quase por um milagre conseguiria regularizar as contas ainda este ano. Citoy Lucek, DW, Nampula.
E hoje lhe perguntamos: quais são as dificuldades financeiras que o governo da sua província ou do seu país está a enfrentar neste momento? Participe no nosso espaço do ouvinte.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Nos Camarões, milhares de pessoas estão a fugir de distritos das regiões anglófonas. Há menos de uma semana, o governo declarou guerra contra os grupos separatistas do país. Os cidadãos acusam as forças governamentais de violação sexual, mortes e perseguição, mas os militares dizem que estão a defender a população. Na estrada Kumba Manfé, na região anglófona dos Camarões, no sul do país, o movimento diminuiu drasticamente. É por meio desta estrada que os bens comerciais da Nigéria são trazidos para os Camarões e vice-versa. A comerciante de 32 anos, Taken Etel, diz que muitos negócios da região foram suspensos desde que o presidente camaronês, Paul Biya, declarou guerra aos grupos separatistas no final da semana passada.
The number of checkpoints are just unbearable.
O número de postos de controle é simplesmente insustentável. Como o presidente anunciou que estava lutando contra terroristas, é como se ele tivesse libertado seus leões famintos chamados militares. Tenho uma vida pela frente, então não vou me mudar. A situação é ainda mais tensa nas cidades de Manfé e Eyumoijoque, onde pelo menos 6 soldados e 1 polícia foram mortos na semana passada. O governo dos Camarões diz que muitos combatentes separatistas estavam a ser treinados naquelas cidades e na fronteira com a Nigéria. Manfé também é a cidade natal de Julius Ayuki Tabé, o homem que diz ser o primeiro presidente da Ambazônia, o estado que os separatistas afirmam ter criado. O residente de Manfé, Peter Ayuki, diz que a maioria dos jovens está a fugir da forte presença dos militares e que muitos deles não conseguem localizar os seus parentes. A aldeia do presidente, o atual presidente agora, está em chamas. Os militares estão a queimar casas. Todos os jovens estão escondidos nas florestas. Não sei do meu pai e da minha mãe. Não os vejo desde quando os militares começaram a nos perseguir. Por favor, as pessoas devem ajudar-nos. Nieke Jodi Likie, membro da sociedade civil no sudoeste dos Camarões, escreveu ao governo denunciando que as tropas estão a cometer atrocidades contra a população. Eles estão fazendo seu trabalho em proporções excessivas. Algumas prisões são arbitrárias. As pessoas estão sendo torturadas. Isso não é correto. Mas o general Melingue Noma, um dos maiores oficiais dos Camarões, nega as denúncias e diz que os militares estão a proteger a população. Desde que a crise começou, não houve aumento do número de militares nas unidades. Sabemos que, se quisermos superar essa crise, temos que garantir que a população está conosco. Não podemos perseguir as pessoas se quisermos informações delas. A violência entrou em erupção nos Camarões quando os separatistas iniciaram uma campanha para a independência completa da região anglófona, que foi declarada mais tarde, a 1 de outubro. No entanto, o presidente Paul Biya rejeitou a declaração de independência e advertiu contra qualquer ideia de dividir o país.
DW Desporto.
O Gana em 2010, o Senegal em 2012 e os Camarões em 1990 estiveram perto de realizar um feito inédito entre as seleções africanas, chegar às meias finais de um Mundial de Futebol. Mas todos viram o sonho cair por terra. Agora é tempo de tentar novamente. Em 2018, na Rússia, Egito, Marrocos, Nigéria, Senegal e Tunísia tentam carimbar o passaporte para as semifinais do Mundial pela primeira vez na história do continente. Volker Finker, antigo treinador da Bundesliga e ex-selecionador dos Camarões, faz as suas previsões. Maria João Pinto.
Começamos pela Nigéria nesta que é a sua 6ª participação no Mundial. Desde 1994, as Super Águias falharam apenas uma edição. Desta vez não se deixaram intimidar pelo grupo difícil na fase de qualificação e impuseram-se frente à Zâmbia, Camarões e Argélia. No entanto, os nigerianos não tiveram sorte no sorteio. Chegam ao Mundial no grupo da Argentina, Islândia e Croácia. As Super Águias já enfrentaram a Argentina 4 vezes na competição e perderam 4 vezes. Mas para Volker Finke, antigo o treinador da Bundesliga e ex-selecionador dos Camarões, o grupo não é uma missão impossível.
A Nigéria está numa posição em que é capaz de fazer frente à Croácia e à Islândia, com hipóteses de vencer, ou seja, não está tudo perdido.
Próxima paragem, Marrocos. Participa pela 5ª vez no Mundial, mas pela primeira vez desde 1998. Na fase de qualificação, os Leões do Atlas não sofreram um único golo frente à Costa do Marfim, Gabão e Mali. Na origem da tática defensiva está o selecionador francês Hervé Renard, que já conquistou a Taça das Nações Africanas 2 vezes com a Zâmbia e a Costa do Marfim. Em 2018, na Rússia, Marrocos encontra a Espanha, o campeão europeu Portugal e o Irão. A seleção marroquina é compacta e bem organizada, diz Volker Finke.
Marrocos pode incomodar 2 grandes do grupo, Espanha e Portugal, mas acho que não conseguirão fazer mais do que isso, porque no fim é a qualidade que decide. Não importa. importa quão bem organizada é a defesa.
O caso muda de figura quando se fala do recordista do Campeonato Africano, o Egito. Está pela terceira vez no Mundial. Na qualificação, os faraós enfrentaram o Uganda, o Ghana e o Congo e marcaram 8 golos em 6 jogos. O selecionador argentino, Héctor Cooper, foi criticado pelo estilo defensivo, mas o sucesso fala por si. Com Cooper, o Egito venceu 20 em 30 jogos. Agora tem pela frente a Rússia, a Arábia Saudita e o Uruguai.
O Egito tem a sorte de ter a melhor posição na partida entre as equipas africanas. Tem as tarefas mais fáceis de resolver.
Por sua vez, a Tunísia nunca sobreviveu à fase de grupos, apesar das 5 presenças no Mundial de Futebol. As Águias de Cartago qualificaram-se sem derrotas para o Mundial frente à República Democrática do Congo, a Líbia e a Guiné-Conakry. Mas o próximo grupo será certamente mais difícil. Bélgica, Inglaterra e Panamá. Nas casas de apostas, a Tunísia está muito longe de ser a favorita. A hipótese de ganhar o Mundial é de 1 em 500. Com melhores hipóteses, 1 em 126, surge o Senegal, que está pela segunda vez no Mundial de Futebol, com o antigo capitão Aliou Cissé aos comandos da seleção. Na qualificação, deixou para trás a África do Sul, o Burkina Faso e Cabo Verde. E tem um grupo relativamente equilibrado no arranque da competição. Polónia, Colômbia e Japão. Ainda assim, Foca Finca, que levou os Camarões ao Mundial em 2014, não acredita que nenhuma das formações africanas consiga ir muito longe na Rússia em 2018. As dificuldades passam pela organização, infraestruturas e falta de transparência. E entre o norte de África e o resto do continente, há uma grande diferença.
O Ghana, os Camarões e a Costa do Marfim têm, sem dúvida, melhores jogadores que os norte-africanos. Mas os norte-africanos são organizados e estruturados no trabalho da federação, na organização dos campos de treino, etc, etc.
Maria João Pinto, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Voltamos com o tema de abertura do Jornal da Manhã sobre a incapacidade financeira do governo de Nampula, em Moçambique, para pagar dívidas que tem com o empresariado local. Então, queremos saber quais são as dificuldades financeiras que o governo da sua província ou do seu país está a enfrentar neste momento. Glória Souza, bom dia. O que dizem os ouvintes?
Bom dia, começo por a Vestina Augusto Fundai, que nos escreve de Catandica, Moçambique, dizendo que há várias dificuldades no país, nomeadamente, por exemplo, falta de medicamentos nos hospitais, falta de toner ou de papel nas instituições. A Adulai Kandé escreve-nos na Guiné-Bissau, dizendo que o país está num beco sem saída, o governo está cheio de dívidas ocultas, não tem dinheiro para pagar aos funcionários públicos. Por exemplo, há 2 semanas, há bairros em Bissau sem luz elétrica, segundo os populares, devido à falta de dinheiro. Figueiredo Cacinda escreve de Angola, diz que a crise económica está a causar muitos constrangimentos. Por exemplo, o governo não consegue pagar a tempo aos funcionários públicos, as empresas públicas perderam a capacidade financeira de antes. O sistema de saúde, já em si vulnerável, está cada vez mais deplorável. Em suma, o governo em quase todo o território angolano está com imensas dificuldades em assegurar os principais serviços públicos, mas isso é fruto não só da crise, mas também da má governação. Paito Oliveira Massada, de Moçambique, diz que não há dinheiro. Se o governo precisar de comprar carros luxuosos e jatos privados para oferecer a dirigentes aposentados, então haverá dinheiro, o que dá para concluir que o país tem dinheiro, apenas falta vontade política. Também de Moçambique, mas de Maputo, escreve-nos Paulo da Graça, dizendo que a situação na província de Nampula, no norte do país, é apenas uma amostra do efeito da crise que assola desde a primavera de 2015, aliada à dívida pública, má gestão da economia moçambicana e escândalos financeiros. Tudo indica que 2018 a situação vai piorar, mas pior ainda é que esta crise vai se agudizando para o cidadão pacato. Os do topo continuam a viver as suas vidas largas. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, diz que neste momento o país vive uma grave crise financeira. Há muitas dificuldades para pagar salários. Em todas as instituições há problemas. sobretudo no Ministério da Educação. Ahmad Jamal comenta: é terrível em todas as províncias de Moçambique. Há situações em que o governo não consegue pagar os salários dos professores. E Samuel Cunha diz, por exemplo, que é difícil ter emprego na província de Maputo. Tiago.
Obrigado, Glória, a todos que participaram conosco. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou no Facebook DW Português para a África. Voltamos mais tarde com a Missão da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.